Tudo bem, Milê? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá.
Muito bom dia, Milê.
Fernanda.
Milê sempre trazendo pessoas, convidados especiais aqui. Hoje eu trouxe o professor Moisés Ribeiro, professor da nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Ele também é participante da Rede Nacional de Fotônica.
Isso.
Que nome meio estranho, meio complicado, né, Milê? Vou deixar o professor explicar pra gente melhor.
Vamos entender o que é isso, né? Você tem eletrônica e tem fotônica.
E tem biotônico e fotônica, que já pode confundir todo mundo, mais ainda.
Bom dia a todos e a todas aqui. Agradecer primeiramente a oportunidade, né? Então, a fotônica é um ramo da física, da engenharia, que estuda a luz e as suas aplicações. Então, tem sobreposições, né, com várias áreas, e a gente sabe que isso tem aplicabilidades tanto em comunicações, medicina, agricultura. Então, é a ciência básica da aplicação da luz para realizar coisas que muitas vezes outras formas não conseguem, como a eletrônica, por exemplo. Então, basicamente, seria isso. Aplicação da luz para a resolução de problemas práticos.
O que que o senhor aponta como problema prático que pode ser resolvido pela fotônica?
Bom, tem as limitações da eletrônica, por exemplo. Uhum. Né? Temos o elétron tem massa, então, para você movimentar o elétron, ele é pesado. Né? O fóton não tem massa, então você consegue manipular o fóton mais rapidamente. Isso que nos dá aí o que a gente tem de comunicações de fibra ótica, essas coisas que estão chegando em nossas casas hoje, né? Graças à fotônica. Então, o laser, a fibra ótica, os painéis fotovoltaicos são todos do ramo da fotônica. Então, é um setor fundamental para ser dominado tecnologicamente para a gente conseguir ter uma indústria soberana aqui no Brasil, para fazer jus ao mercado de consumo que nós temos.
Ok.
Isso tem a ver com essa discussão toda de eletrônica no mundo, de microeletrônica.
Também.
De chip também. Brasileiro. Quer dizer, a UFA está envolvida com o chip brasileiro, para a gente pode dizer uma coisa. Isso. Até o Espírito Santo também.
Então, a fotônica é tida também como essa próxima revolução. Né? Então, não há transformação digital sem efetivamente você ter domínio sobre as estruturas básicas, que são os circuitos integrados. Então, a tendência agora, a fotônica, é substituir a eletrônica em vários ramos. E para ela ganhar escala, ela precisa ser integrada. Então, agora nós estamos desenvolvendo os chips fotônicos, os chips que trabalham com a luz. Né? Então, isso é parte do nosso esforço na semana que vem, né? Tem uma escola de fotônica integrada e tem mais um evento que acontece mais na quinta e na sexta-feira, que a gente está aqui para divulgar também.
Esse evento, quer dizer, a UFES participa de uma rede, né?
Exato.
Uma rede nacional. Como
Exato.
Foi isso? Foi escolhida? A UFES tem relevância nesse assunto
isso.
No Brasil?
Então, foi feito um edital nacional, né? Dentro do Plano Nacional de Fotônica, né? De suportar uma linha dessa estratégica que o governo fez. E foram selecionados, né? 10 laboratórios no Brasil. Então, a UFES é um deles, né? Assim, muito bem colocado, inclusive, na seleção. Que faz trabalhos na área de comunicações, de sensores, né, utilizando essa parte de fotônica integrada. Mas há outros, por exemplo, que trabalham com vidros especiais. Há outros grupos que trabalham com aplicação da luz em terapias. Há outros que trabalham com a Embrapa, por exemplo, que é parte dessa rede, trabalha com fotônica na agricultura, né, tanto para sensoriamento como para tratamento de sementes, para coisas de sêmen de gado e etc. Então, assim, as aplicações são as mais diversas.
Imagino. Agora, professor, eu fico curioso para saber o seguinte. É uma área muito específica.
Exato.
Como é que se chega a ter o domínio, o estudo, o conhecimento mesmo desse setor? Quer dizer, qual é a formação necessária para a pessoa ter o domínio dessa área, desse setor da fotônica?
Basicamente são grupos de engenharia elétrica, né?
Uhum.
E física, tá? Que estão envolvidos. Até a Comissão Nacional de Energia Nuclear, por exemplo, é um grupo que pertence a essa. Então, o pessoal de física nuclear, por exemplo, é parte disso, né? Então, basicamente é esse tipo de formação inicial, né? E aí você vai a pesquisas, né? Em nível de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, você tem um longo processo de formação.
Por isso que,
um elo dessa cadeia muito importante, que a gente está tentando tratar, e é uma vulnerabilidade, né, que se tem para que você consiga dominar esse processo. E do outro lado tem estrutura de projeto e construção, manufatura, para poder alimentar o mercado de consumo. Então, mercado de consumo nós temos. Nós precisamos crescer essa outra esse outro braço, né, que é a gente fazer as coisas aqui, a gente dominar as tecnologias e fechar esses ciclos com toda a competência que a gente tem nas universidades. Caso contrário, esse pessoal vai embora. Nossos cérebros vão embora.
E nessa questão, a UFES, pelo que o senhor está falando, está bem posicionada.
Exato, exato. Tanto que a gente está trazendo essa escola, né, com participantes estrangeiros e dos melhores grupos aqui do Brasil, e está sendo a primeira vez que essa escola se realiza. Então, foi um pioneirismo nosso trazer e montar essa escola.
Essa discussão da microeletrônica tem uma briga mundial da China com os Estados Unidos. Sim. Que é uma coisa cara para fazer. Exato. O Brasil tem condição de fazer alguma coisa relevante nisso? Uma coisa que é a briga de cachorro grande, nós estamos fora. Como é que você...
Exato. Então, o Brasil já faz, né? Então, já é uma política de microeletrônica bastante antiga, né? Tem seus altos e baixos, mas é uma política que a gente não pode largar a mão, porque ela é estratégica. Não podemos abandonar essa meta, né? Então, o Brasil tem o CEITEC, inclusive vai ser convidado, né, como o caso para ser estudado como vulnerabilidade em cadeia crítica, né, de produção, projeto e produção de circuitos integrados aqui no Brasil, para atender tanto o mercado brasileiro quanto o mercado global. E eles estão no momento de reestruturação. Né? Então, eles foram colocados aí para liquidação, né? Mas é uma estrutura fantástica de salas limpas e coisas de última geração que são necessárias para a produção de chips, que a gente não pode perder.
Quando a gente pensa na aplicação prática, você citou algumas coisas, né? Para que se usa isso na agricultura? Que a agricultura pode se beneficiar de uma coisa dessa, por exemplo?
Análise de solo, por exemplo. Uhum. Né? Análise das sementes. Detecção de doenças, né? Tratamento de doenças, de veterinária, né? No caso.
Ainda é muito caro?
Não.
O produtor ter acesso a essa tecnologia?
Não é tanto, porque a tecnologia, os insumos tecnológicos são relativamente baratos em alguns casos, né? Muitas vezes são LEDs que são usados, uhum, né? E fotodetetores que estão aí, nesses equipamentos todos, são bem baratos.
Falta? Porque assim, querendo ou não, para um produtor, se ele vê que é vantagem, é um investimento. Para ele, né? Sim. Querendo ou não, investimento por esse valor. Mas o que falta para chegar esse conhecimento até ele?
Olha, eu lembrei, inclusive, agora, né? Perguntando aqui do Espírito Santo e do Brasil e tal. Um caso interessante, da Embrapa, inclusive, né? Tem um caso de ressonância magnética. Então, o pessoal desenvolveu uma solução, que está vendendo para o mundo todo, de ressonância magnética para análise de material orgânico, no caso ali, uhum, né? Para agricultura. Então, eles encontraram, via esse auxílio da Embrapa, o nicho de mercado, que foi produção de óleo de palma, né? Óleo de... Uhum. Como é que chama? De dendê, né? Que é assim, uhum. Então, é um óleo super difícil de você detectar a quantidade de óleo efetivamente, quando você tem que amassar aquele bagaço e tal. Então, com esse equipamento deles, que é um equipamento de ressonância, que todo mundo, né, usa para medicina, né? No caso, não é para imagem, é para detecção dos elementos químicos naquela substância. Então, eles conseguem em cada ponto da cadeia de produção. Por exemplo, um produtor, ele entrega uma fruta, eles colocam uma amostra, naturalmente, daquela inteira, inclusive, né? Aquela fruta nesse equipamento, e esse equipamento vai falar: ó, essa fruta tem tantos por cento de óleo, que é o que me interessa. Então, ele pode pagar melhor o produtor por aquele produto. Durante o processamento, né? Quando parar a prensa, né? Ele consegue medir isso passo a passo, enquanto o processo convencional é um processo via solventes químicos. Inclusive, tem um caso curioso, eles vendem muito para a Colômbia, porque esses solventes químicos na Colômbia são proibidos, que são solventes utilizados na produção de coca. Uhum. Entendeu? Então, eles resolveram um problema super sério, super crítico. E detalhe, o professor orientador, o pesquisador orientador desse processo é um capixaba, que trabalha na Embrapa, né, em São Paulo.
Agora, professor, a gente sempre tem às vezes, uma certa dificuldade de encontrar talentos de determinadas áreas. Essa, como por exemplo, né? Possivelmente nós temos um nicho que procura muitos profissionais. O senhor está aí preparando os alunos, junto lá à Universidade Federal, para o mercado. A demanda aqui do Espírito Santo, como ela está relativa ao Brasil? A gente vê os alunos, eles estão assim, despontados, eles estão ansiosos pelo mercado, estão vislumbrando o mercado específico para onde eles querem partir?
Isso, eu acho que está tendo uma mudança muito grande, né? Mas eu acho que essa questão de talentos é muito relevante, que a gente dê oportunidade para as pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que a universidade é local dos gênios, das coisas. Não, né? Assim, somos pessoas que se dedicam e tudo, mas não tem nada de especial, né? Então, assim, a pessoa tem que achar o lugar dela, porque, como vocês já puderam perceber, né, é um esforço muito coletivo em diversas áreas. Então, às vezes, a pessoa não tem uma determinada habilidade, mas tem outra que complementa num grupo, tá? Então, assim, as pessoas do interior, um caso aqui, né, que veio, né, um aluno de Itarana, né, ele não passou no primeiro vestibular na época, né, passou no segundo, e a gente trabalhou com ele desde o segundo, o terceiro período. Hoje, esse aluno, né, ele fez doutorado em Stanford, só que ele ficou nos Estados Unidos, e ele trabalha numa empresa de ponta, desenvolvendo como pesquisador principal desses sliders, que são esses radares que ficam nesses carros autônomos. Então, é um talento de Itarana que chegou ao mundo. Então, via essa estrutura nossa de fotônica, então, LIDAR, né, comunicações óticas, essas coisas todas, que ele foi sendo formado aqui e encontrou esse nicho lá.
Pois é. E a gente perde muito talento assim, professor?
Esses que fazem e que vão, eu não sinto tanto. Eu sinto por aqueles que não tiveram nem a chance.
Como assim?
Que não tiveram a chance de entrar na universidade, que não tiveram a chance. Sim. Esses são que me doem. Porque esses que foram, eles voltam, eles trazem, eles estão em conexão.
Eles estão aí, né?
Eles estão aí, rodando. Agora, os que não chegam por medo, por falta de oportunidade, isso que me dói. E eu acho que a gente está devendo muito ainda. A universidade tem uma estrutura, né? A gente precisa de gente, não precisa importar gente como outros países, a gente precisa dar oportunidade, precisa abrir, precisa conectar. Né? E conectar com as empresas também, para que elas entendam esse potencial, que é um esforço dessa atividade que a gente está fazendo no momento.
Ok. Aliás, isso é muito importante, né? Porque quebra a barreira, o muro que sempre se fala que existe entre aquilo que é desenvolvido dentro da universidade e aquilo que pode se tornar algo a ser aproveitado pela sociedade, pelas empresas, isso, por todo mundo.
É, quando a gente fala aqui, a gente fala com muita ênfase, né, Cacá, da importância da pesquisa dentro das universidades. Isso aqui é só uma pontinha do que a gente está falando sobre isso, né? Às vezes as pessoas não têm uma dimensão de tanto a quantidade de projetos que saem das universidades federais, que saem de universidades do país inteiro, mas é por conta de uma pesquisa. E para fazer qualquer tipo de pesquisa, a gente sabe que precisa de investimento.
Isso.
Em qualquer coisa que a gente faça, até um teste que a gente vai fazer em casa de uma receita, a gente precisa gastar com a compra de produtos, né, professor?
Isso. Um caminho interessante dessa ligação da universidade é o caminho novo das startups, né?
Sim.
Uma coisa, às vezes, você ficava desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo uma pesquisa e tal, e aquele negócio se perdia ou ia para uma grande empresa que eventualmente aproveitasse aqui ou fora do Brasil. Essa formação, essa ligação com startups tem aumentado?
Talvez tenha mais espuma do que conteúdo, muitas vezes, né? Porque como a pessoa vai viver por 3, 4, 5 anos sem um salário, né? Como é que fica essa pressão da família? Isso tudo é complicado. A pessoa pode ter um ideal, mas tem as necessidades do dia a dia que pegam muito. E o mercado está quente. Então, para que a pessoa vai ficar sofrendo se ela pode pular já para uma posição mais confortável financeiramente? Então, assim, ela tem que ver a perspectiva, ela tem que ver interesse, ela tem que ter outros pontos, né, que a gente precisa incrementar nesse sistema para que isso dispare aqui no Brasil. Eu fiquei um ano num pós-doc nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né, o pessoal costuma falar, e eu pude entender um pouquinho melhor essa estrutura que eles têm e a dinâmica, né, em torno da universidade, das empresas. Mas é outro mundo, é outra realidade. A gente não pode dar um copy-paste aqui para o Brasil. A gente tem que achar a nossa.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Não funciona, né? É outro mundo. Mas a gente pode aprender, pode aplicar e pode ensinar também, porque a gente tem outras características aqui muito importantes, muito boas, e o nosso profissional tem muito diferencial lá fora também, em função de coisas que eles não têm lá e nós aprendemos a fazer aqui, como o processo de cooperação, de bem viver, né, de mirar num ideal único e o grupo se juntar, né? E lá tem muito essa coisa individual, competição e tal, que é interessante também, mas a gente precisa colocar um temperinho nisso, né, para ficar mais gostoso.
Tá, ótimo. Milê, eu queria que você anunciasse a entrevista que a gente vai levar ao ar hoje, a partir das 19 horas, para ser mais exato. O programa começa às 18h50, mas tem um primeiro bloco lá com a atualização dos fatos do dia. E depois nós temos uma entrevista muito interessante, não é isso?
É verdade, quer dizer, o empresário aí que resolveu fazer o carro nacional, o Flávio Assis Capixaba, e resolveu fazer lá de Guaçuí.
Elétrico, um carro elétrico.
Elétrico, né? Nacional e tal, com projeto, desmontou um Tesla para ver como é que funciona. Ele vai contar essa história toda para a gente. com designer capixaba também, então está lá.
Está querendo fazer um carro popular aqui, inclusive, né? Aqui no estado, enfim. Uma história muito boa.
Muito interessante. Hoje à noite, 18h50?
18h50. Isso. Como foi boa a história trazida aqui pelo nosso professor, não é isso, Letícia?
Com certeza. Obrigada, professor, mais uma vez aqui. Milê, obrigada também pelos convidados especiais que estão sempre aqui conosco.
Até a próxima.